Rádio UFRJ. Informação e conhecimento.
Feijoadas, fogos de artifício, igrejas e terreiros lotados. 23 de abril é o dia de São Jorge. Na cidade do Rio de Janeiro, apesar de não ser padroeiro, o santo ganhou feriado. Os festejos que envolvem essa data são ainda maiores que os de São Sebastião, o dono oficial do posto de protetor da cidade. O orixá Ogum, que é associado ao santo guerreiro no Rio de Janeiro, também é celebrado neste dia. O santo é também um símbolo fiel do subúrbio do Rio de Janeiro. Sua imagem geralmente é ilustrada por São Jorge em cima do cavalo com a espada fincada no dragão que foi vencido pelo santo guerreiro de acordo com a tradição católica. A cena do ato de coragem virou representação de proteção entre pessoas de diferentes crenças. E principalmente nas periferias fluminenses, é comum encontrar a ilustração na parede de estabelecimentos. Esse é o caso da analista de sistemas Cássia Queiroz. Ela foi criada no catolicismo pela mãe, mas a imagem do santo guerreiro que ficava pendurada na parede do bar do pai sempre chamou sua atenção. Com um sincretismo religioso bem presente, o pai de Cássia ofertava cerveja à imagem do santo guerreiro. Além disso, ele também comemora a data de forma bem tradicional. Acorda de madrugada e parte em direção à igreja de São Jorge, localizada em Duque de Caxias, para acompanhar a alvorada, quando se soltam fogos de artifício em celebração à divindade. Tudo isso às 5 horas da manhã. Interessada nessa devoção, em um 23 de abril, Cássia decidiu acompanhar o pai.
E aí, quando eu comecei, assim, comecei a trabalhar com 17 anos, e quando eu comecei a trabalhar, acordar cedo e trabalhar, aí eu comecei a ouvir mais ele falando, ai, que São Jorge, guerreiro São Jorge, vai dar força, São Jorge vai estar comigo, São Jorge vai abrir os caminhos, e aí eu comecei a falar assim, nossa, esse São Jorge, eu preciso desse São Jorge, eu preciso desse São Jorge na minha vida, e assim, acordando 5 horas, 4 horas da manhã, aí tem que ir pra escola, da escola tem que ir pro trabalho, do trabalho tem que ir pro curso, e a gente começa a ficar tão exausto que a gente precisa se apegar, né, na fé para poder conseguir seguir a vida. E aí, eu no dia de São Jorge, eu falei assim, pai, me chama amanhã, no dia 22, eu me chamo amanhã, 4 horas da manhã, que eu vou com você. Aí ele me chamou, não tinha nem blusa vermelha, peguei uma blusa qualquer, blusa branca, ela achou que eu tava todo mundo de vermelho e branco, falei, gente, que legal, 5 horas da manhã e a igreja lotada desse jeito, coisa bonita. E aí eu fiquei, assisti a missa, né, que foi numa igreja, não sei se você conhece, Jardim Primavera, lá em Duque de Caxias, e assim, o padre lá, assim, maravilhoso. O culto, ele já começa cantando samba e é lindo, é lindo.
A professora Adelaide Schau é doutora em comunicação e cultura e pesquisadora no programa de pós-graduação em comunicação da Escola de Comunicação da UFRJ. Ela acredita que a popularidade de São Jorge proporciona uma liberdade de trânsito do santo entre as religiões. Isso explica a representação da divindade para Cássia, por exemplo, que mantém a fé que tinha por São Jorge, mesmo agora como um bandista. Adelaide atrelou a popularidade do santo guerreiro nos subúrbios fluminenses à formação desses bairros, resultado das reformas do ex-prefeito Pereira Passos, há mais de 100 anos.
Então, a gente percebe que nos bairros do subúrbio, que são bairros que foram formados originalmente no início do século XX, muitas das pessoas que foram expulsas da região do centro da cidade, na época da Reforma Passos, que pretendia, segundo historiadores, higienizar, né, entre aspas, a região central da cidade para abertura de ruas, construção de novos prédios aos moldes europeus. Essas pessoas que moravam nessas regiões e que já moravam em cortiços, muitas delas, né? Elas foram expulsas e aí acabaram se alocando na região do subúrbio carioca, nos bairros da Zona Norte, então Madureira, Oswaldo Cruz, aquela região da Grande Madureira, né? A região da Leopoldina, os bairros da Leopoldina. Então, ali também foram instalados, já haviam alguns, mas foram instalados várias igrejas e vários terreiros, né? De candomblé, a Umbanda chegou depois. Então, as representações da cultura negra, da cultura afro-brasileira, né? Se estabelece ali.
O início da tradição com o pai introduziu o santo orixá na vida de Cássia. Já na Umbanda, ela descobriu não ser filha de Ogum, o orixá associado a São Jorge no Rio de Janeiro, e sim de Xangô. Mas a importância da divindade na vida dela tinha um motivo. Ogum é um dos padrinhos de cabeça de Cássia, o que no candomblé se denomina Juntó. Para ela, Ogum é como um pai protetor, que impede a chegada do mal e dá força para continuar. A analista de sistemas também atribui realizações de sua vida ao orixá. Depois que saiu da casa dos pais, Cássia estava morando em um lugar em que entrava água quando chovia, além de problemas com falta de luz e aparecimento de lacraias, o que causava crises de ansiedade.
E assim, eu sem dinheiro pra poder mudar de casa. Aí eu comecei, eu falei, cara, eu preciso de uma solução. E aí no dia de São Jorge, ano passado, eu já fui com a chave da casa. Eu falei assim, São Jorge, eu preciso de uma casa. Uma casa assim que eu não precise passar por essa situação. Que eu não precise chegar e ficar ali desesperada porque tá entrando água pelo ralo do banheiro, porque tá entrando água por trás. Que não estrague as coisas que eu comprei no mercado com muito custo. E aí eu peguei aquela chave ali, eu falei assim, eu preciso de uma casa que eu consiga viver sem ter crise de ansiedade. E aí eu botei aquela fé, guardei aquela fé e segui. E aí, um pouco depois, eu procurando casa, e eu achei um apartamento, assim, com preço, com valor, né, que pra condição do apartamento era muito abaixo. E aí eu falei assim, não é possível, vou lá ver, não quero acreditar que isso é verdade, eu vou lá ver. E aí cheguei, era exatamente como eu vi na foto, tudo certinho, e aí já de cara eu já saí falando assim, não aluga pra ninguém, porque vai ser meu. Na segunda, era um sábado, eu falei assim, na segunda-feira eu já tô te enviando os documentos. E assim, deu tudo certo hoje, graças a Deus. Eu não tenho mais problemas de chuva, não tenho mais problema de luz. Consigo viver em paz.
As comemorações do 23 de abril só aumentaram depois que Cássia entrou para a Umbanda. Pela manhã, ela continua com a tradição de ir à igreja de São Jorge com o pai. Mas logo depois, se desloca para o terreiro, onde há uma gira em comemoração ao orixá com feijoada, cantos para Ogum e passes espirituais. No fim do dia, ela ainda disse celebrar com o tio tomando cerveja, o que para ela não pode faltar. Morador do Engenho de Dentro, Gabriel Freire também acompanha a alvorada, mesmo que de longe. Ele disse conseguir ouvir de casa os fogos vindos da Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino. Gabriel tem 25 anos e é professor. Ele também foi criado no catolicismo, mas atualmente é espírita. Assim como Cássia, ele herdou as tradições da família. Com pai e tio muito devotos ao Santo Guerreiro, o professor começou a frequentar a igreja de Quintino por influência familiar. Mesmo sem estar presente na alvorada, ele não abandonou o costume de celebrar São Jorge. Ao longo dos anos, Gabriel já frequentou feijoadas, giras de umbanda, comemorou na casa de parentes e já passou o dia na rua da igreja, onde são montadas barraquinhas. O professor comparou as comemorações a um bloco de carnaval. Para ele, o religioso se torna popular.
As missas viram festa no meio da rua, né? Porque as pessoas saem da igreja como se fosse quase um bloco, assim, né? As pessoas saem da primeira missa da igreja e vão para o meio da rua. E o meio da rua tem barracas, tem gente ouvindo música, tem festas, as pessoas saem das suas casas e vão para a calçada. Então, começa a vir uma grande mistura da parte religiosa e da parte festiva. Elas estão ali conversando.
Adelaide Schau também enxerga as festas de São Jorge dessa forma. A popularidade da figura de devoção é tanta que ultrapassa as linhas da religiosidade. Isso também é o motivo da presença de jovens como Gabriel não causar estranhamento. A professora afirma que mesmo que a ida às igrejas tradicionais não seja tão frequente, os jovens estão buscando sua própria maneira de celebrar o dia. E ela esclarece que esse comportamento faz parte do mecanismo da cultura.
Com o passar do tempo, né, a cultura é viva, ela é dinâmica. Então, as representações dessa festa, elas vão mudando ao longo do tempo. Por isso que eu acho que os jovens continuam participando. Então, a gente percebe que a comemoração existe, ela resiste, ela acontece de diferentes formas, né? Independente se acontece mais ou menos nas igrejas ou na rua, né? É aquele dia reservado para se exaltar a história de São Jorge. Né? A representação que ele exerce para o Rio de Janeiro, para os cariocas, para as pessoas que vivem na cidade, no estado do Rio.
Seja com Salve Jorge, seja com Oguinhê, essa figura de devoção permanece viva na cultura fluminense, ultrapassando barreiras de crença, religião e tempo, muito em razão de tradições passadas ao longo das gerações. O simbolismo de força e proteção dessa divindade é um dos caminhos que o subúrbio fluminense encontrou para resistir às adversidades enfrentadas pelas populações periféricas.
Domingo 23 é dia de Jorge.
Reportagem de Letícia Cui para a Rádio UFRJ.